Olá para todos que nos ouvem, nos assistem. Eu sou o Jefferson Ottoni. Eu sou o host dessa segunda temporada. É um prazer estar aqui. É um imenso prazer estar aqui com essas feras aqui. A gente vai falar de data science. Está aqui do meu lado o Álvaro e está aqui do meu lado o Marcelo. Duas feras aí para a gente conversar. Eu gostaria de agradecer a visita dos senhores aqui presencialmente. Com toda essa pandemia louca que a gente está vivendo, a gente está tendo a oportunidade de estar presencial. E lembrar que a gente fez o teste Covid, por isso que a gente está sem máscara. Eu gostaria de agradecê-los. Eu gostaria também que vocês pudessem falar um pouquinho de vocês, né? Antes da gente começar a nossa pauta, começar tudo que a gente tem aqui para falar. Eu sei que o tema é bem interessante, é data science, o nome é até bonito, né? Data science, cientista de dados. E a gente vai desmistificar um pouco isso aqui. Por favor, o Marcelo, que é um Wenger, o Álvaro, por favor, pode se apresentar, fica tranquilo, tá?
Claro, primeiramente, agradeço demais pelo convite da Engineering de participar desse podcast. Bom, como já dito, né? Meu nome é Álvaro, eu trabalho na Globo, principalmente na área de chatbot com jornada de vendas, atendimento ao cliente e principalmente questão de atender as pessoas, né? Nós com trabalhos lá do projeto do Telecine, Globoplay, Cartola, todos os projetos digitais. Então, essa é a minha funcionalidade hoje lá na empresa.
Posso fazer uma pergunta? Claro. Você assiste todos eles? Não. Eu não consegui ver tudo. Eu vejo só uma parte do Globoplay, mas é muita coisa.
Assim, a gente assiste, né? Principalmente que a Globo fomenta isso pra gente,
né?
Pra
poder acompanhar os conteúdos. Era isso que eu queria saber.
Bacana. Eu gosto muito de Telecine, gosto muito de filme. Dá umas dicas de filme
aqui. Eu curto também, gosto muito. Por favor, Marcelo.
Muito legal, muito obrigado pelo convite. Prazer participar desse episódio. Bom, a minha função na engineering, eu sou Artificial Intelligence Manager, né? Então, tudo que é ligado com inteligência artificial nos projetos, eu acabo dando um palpite certo ou errado, mas eu sempre dou meu palpite, que eu não me controlo, eu dou o palpite certo.
Ô Marcelo, posso atrapalhar o Marcelo? Só um segundinho, eu gostei demais. Qual que é o nome bonito em inglês?
É um nome chique, dá pra falar pros vizinhos, né?
Por favor. Sou
Artificial Intelligence Manager. Nossa,
Artificial
isso aí
Intelligence é bonito, Manager. Isso aí, maravilhoso, cara, maravilhoso. Você
impressiona,
muito bom. É um Wenger.
Pergunta de novo, eu gosto de falar, se quiser perguntar de novo.
Tem quanto tempo? Eu não vi você falar, mas tem quanto tempo já na Wenger?
Eu tô um pouquinho mais de um ano.
É um Wenger novato.
Exatamente.
Já estava subindo. Muito bom, excepcional. Então a gente já pode entrar na primeira pergunta ou você tem mais alguma colocação? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Vamos lá.
O que está aqui na pauta, né? Está falando mais de escalabilidade, né? O mercado proporcionou, pelo que eu estou vendo aqui, uma escalabilidade e uma flexibilidade e um custo menor para grandes armazenamentos. A gente tem clouds e com custo lá embaixo, briga entre clouds, né? A gente tem ali, eu acho, se não me engano, a Oracle diminuiu os custos de bucket. Se for comparar os clouds aí, os custos são baixíssimos.
Sim.
Mas com relação a isso, né? Onde que a gente está aqui nessa crescente? Cada ano que passa, o data science só vai explodindo. E eu fico meio perdido com as palavras, vou ser sincero. E olha que a gente está ali e sempre aparece um curso, sempre aparece alguma coisa. Então, como é que está essa crescente do data science ano a ano? Como é que é isso, esse mercado, essa explosão, né, de data science?
Bom, acho que a gente tem muitas palavras quentes aí no momento, né? Data Science, Machine Learning, Engineer, especialista de aplicações de domínio, né? Computer Vision, Natural Language Processing. Sim. E por aí vai. E como você disse, né? A cloud, o movimento cloud está nos proporcionando muito acesso, né? E ainda vem o 5G para melhorar a questão do IoT também, que acho que nos próximos anos, principalmente, a gente vai ouvir falar muito dessa questão do Data Science.
Entendi.
Concorda, Marcelo?
É verdade. Eu acho que tem três pontos bastante relevantes que são: um, a disponibilidade de dados, como vocês disseram, é brutal a disponibilidade de dados, que começou com o web, depois veio com o mobile também, a gente começou a gerar dados, né? A gente gera muitos dados, então, a disponibilidade de dados, a disponibilidade de processamento, a gente tem muito processamento em nuvem, tem um processador no carro, tem não sei quantos processadores no carro, a gente fazendo um carro, né? Tem.
Sim,
e
sofre barrado.
A terceira coisa, a evolução dos algoritmos, né? Então, juntando essas, igual aquele de herói, né? Juntou os três anéis, os dados.
Muito bom, isso, gostei. Eu tava com a camisa do Deadpool e agora então, eu tô com a da Marvel.
E aí,
eu sou fã de Superman. Mandou bem demais, Marcelo. Muito bom.
Esses três caras juntos aí.
Acabou. Ninguém aguenta, efeito, né? Ninguém aguenta. Falei. Entendi. Mas antes da gente falar o que é o Data Science, a gente pode falar então o que é o dado, concorda?
Claro, sem dúvida.
Dá uma palhinha pra gente o que seria o dado, né?
Bom, dado é aquilo que nos proporciona uma informação, né? Seja ela digital ou até num pedaço de papel. Se aquilo tem uma informação, aquilo é um dado para a gente de alguma forma relevante, né? Aí depois a gente pode entrar no mérito de dado quantitativo, qualitativo, entra também na questão das variáveis, né? Que variável categórica e por aí vai. Mas o dado é realmente a informação principal daquilo que a gente considera informação.
Entendi.
Uma visão mais simples, com uma frase só. É algo registrado sobre alguma coisa. Por exemplo, minha idade. É algo registrado sobre a minha pessoa, que eu não vou falar a idade aqui.
Não, por favor. Já que a gente está falando de idade, quais são os profissionais que encapsulam
tantos,
isso?
Tantos, né?
Sim, são porque vários, tem uma sopa de letrinhas e realmente acaba confundindo.
Muitas oportunidades. Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas migrarem de outras áreas para a área de dados porque ela está realmente consumindo muita mão de obra, né? Então, nossa, assim, sei lá, bom, data science é um... Data Engineer.
Machine Learning bonito, Engineer. Data
Engineer. São nomes bonitos, né?
Tudo bonito.
Machine Learning Engineer. Funcional.
Bonito também.
Né? Se falar.
É Data Analyst também, né?
Também.
Analista de dados, né?
São todas essas profissões aí que estão abrangindo uma área muito complexa.
Tem até
de vários domínios,
de,
né?
Storytelling, né? Porque ele vai analisar os dados e os padrões e ele vai ter que transformar aquilo numa narrativa que as pessoas de negócio entendam, sem tecnologia. Então, assim, olha, eu analisei as vendas da sua empresa e tal, e depende do preço do sorvete na Arábia, sei lá. Ele chega um negócio desse, certo? Então, ele precisa construir o cara de storytelling, ele precisa saber contar o que ele achou nos dados.
Entendi. Por isso chama história. Tá?
Exatamente.
E eu acho uma parte muito importante nessa jornada do dado aí, porque todo mundo para e pensa, né? Ah, não, data science, a pessoa, o profissional mais técnico, mas saber contar uma história, saber vender aquilo que você está modelando. Entendi. É tão importante quanto, né?
Entendi, agrega muito,
sim,
né?
É, então tem espaço para todos.
Visualização de dados também é outro ponto,
sim,
importante. O cara faz
os
dashboards, um dashboard que comunica bem, você bate o olho e fala, ah, entendi o que está acontecendo com a empresa, entendeu?
Sim, é uma competência.
Isso é legal.
É o analista de BI, né?
Fica tipo um BI, né?
Exato.
Entendi,
exato.
Maravilha.
E o analista de BI também está dentro desse campo, né?
Entendi.
Que mexe com
mesmo guarda-chuva, né?
Mesmo guarda-chuva. Mas aproveitando o gancho do que vocês colocaram muito bem, né? Como é que é o skill dessa carreira, né? Aprendi data science, e como é que seria? Como é que eu vou escolher para qual lado eu vou? Ou seja, tem alguma forma de prever isso na hora que eu estou trabalhando com todas essas possibilidades dentro desse guarda-chuva, igual o Marcelo colocou bem?
Isso. Bom, eu acho que um primeiro ponto importante e relevante a se falar de fato é a formação da pessoa, né? Então, se ela vem de um ramo de exatas, como por exemplo uma engenharia, uma matemática, uma física, é natural que ela vá para a parte de estatística ali, que é voltada mais para o data science mesmo, né? Mas se essa pessoa também teve um contato muito grande com programação, ela vai querer ser um engenheiro de software, aí vai para machine learning, engenheiro de dados, né? Que tem que mexer com processos, com coisas que são muito mais técnicas. Mas também tem pessoal de negócio, que é extremamente importante, né Marcelo?
Sim.
Com certeza.
Assim, eu acho que o cara para ir para ciência, para ser um data scientist... Ele precisa de alguns skills. Ele vai mexer muito com matemática, muito com estatística e muito com programação, além de entender do negócio quando ele vai aplicar, certo? Ele precisa entender uma visão. Então, é um cara que precisa conhecer várias coisas. Então, se, por exemplo, assim, eu sou um programador, sou um ótimo programador e sei alguma coisa de estatística. Então, complemente com matemática para você aprender os algoritmos e tal. São vários skills necessários para o cara ser um data scientist, tá? Então, já o data engineer já é um cara mais de TI, que ele vai trabalhar com um processo que a gente chama de... Tem uma sigla que chama ETL, Extract, Transform and Load, né? Vai pegar o dado aqui, transformar, jogar lá. Isso é fácil. Não, é cheio de técnicas isso aí. Segurança da informação, disponibilidade, porque às vezes são quantidades vultosas de dados, né? Então é difícil a gente... Um cara está preparado para processar tantos dados assim e tem que saber para quem vai esse dado, como é que ele chega, que taxa, como é que ele armazena. Nossa, então a engenharia de dados...
Não dá para dividir, não, esses dados?
Sim, sério.
Dá dividir para conquistar? Cada um faz uma coisa?
Mas você
não?
Sabe que isso aconteceu comigo, foi engraçado, que eu sou data scientist, né? Mas daí quando eu comecei a trabalhar com projetos maiores, eu falei, meu, tem que entender essa parte de data engineer, senão eu não consigo vender a roda do carro sem entender o resto, entendeu?
Entendi.
Então aí foi uma... Então, esse é um ponto importante. Quando o cara, por exemplo, vai trabalhar com data science, assim, em geral, vai trabalhar com dados, é muito importante que ele tenha uma visão geral da área.
Sim, uma visão macro, para facilitar o entendimento.
O que ele está fazendo, a área toda.
E se tiver uma base, ainda melhor.
Isso, mas ele para se especializar, mas ele tem que escolher onde ele vai ser mais forte. Quer dizer, eu brinco, falo, eu sou palpiteiro em várias áreas de dados, mas eu sou especializado em ciência de dados, entendeu?
É, o especialista ainda é muito bom, né?
Sim, exato. É muito útil, muito diminui o risco, né?
Claro,
porque
claro,
o especialista diminui riscos, basicamente.
Claro.
Eu acho que tem um espaço muito grande para o arquiteto também, né?
Sim,
principalmente soluções cloud.
Bem lembrado.
Que tudo, basicamente, a gente vai fazer essa migração, né? Cloudificação do processo como um todo. E tem uma coisa que é muito interessante, que pouco a gente fala, você pega advogados vindo para a área de dados também, por conta da LGPD, e essas pessoas vão trabalhar ali, não com data science tão pesado, né? Mas vão ter uma curadoria dos dados, vão ter que entender bem, vão ter que conversar com o negócio para ver as necessidades. Então, acho que a jornada de dados do início ao fim ela é muito ampla, e as pessoas, dependendo do seu background, qualquer que seja, ele consegue trabalhar ali com uma certa facilidade, digamos assim, né? Mas claro que o estudo é contínuo.
O cara
quer DBA,
o cara quer mexer com SQL, por exemplo. Sim. Né? Esse cara tem uma utilidade enorme.
Exato, espaço, ainda
né?
Tem.
Ajuda, né? Já ajuda ali, né? Ainda mais se for pela SQL. Mas já se for Oracle, né?
Exatamente.
E Oracle espacial, aí vai complicando. Mas daqui a pouco a gente vai falar de posts também. Mas voltando, já aproveitando a deixa do senhor, que explicou muito bem, o que fazer, né, para ser um cientista de dados, ô Marcelo? Você quase falou isso ali já, eu já estou aproveitando o gancho que você deixou. Então, olha, o que tem que fazer para ser um cientista de dados, né? Pode fazer matemática, química, física e depois ir fazer?
Pode, assim. Porque a base de exatas dele vai ter algumas coisas, por exemplo, cálculo, diferencial, integral, essas coisas são importantes, né? Então, estatística, matemática e programação, certo? Especialmente programação Python, que é mais específico que a programação Python. Depois, conhecer SQL, né? A linguagem
SQL. Você
está
falando que o Python é uma linguagem é uma de linguagem... entrada ali.
Isso,
que é o que mais tem no data science.
Exatamente. Ele sabendo bem Python, ele se vira bem, tanto em engenharia de dados quanto ciência de dados.
Ele já se vira bem. Marcelo, aproveitando a deixa, que você falou que o nosso coleguinha que está nos assistindo e ouvindo, Python, então, é uma das linguagens aí
sim,
de entrada. É uma linguagem que
absurdamente útil.
Tá forte aí. Sim, no data science, é isso?
Seja em machine learning, deep learning, engenharia de dados, o Python é um canivete suíço lá, serve
para tudo. É um canivete
suíço. Exato.
E ajuda muito.
Muito. Conhecer cloud também é importantíssimo hoje.
Né? Conhecer cloud.
Né? Git, né?
Vocês estão trabalhando com algum cloud específico? Não.
Sim, sim.
Sim.
Hoje trabalho bastante com GCP.
GCP é fantástico. Né?
Sim, sim. Na Engineering eu trabalho com várias, mas GCP bastante também.
A GCP é onde que tem mais, né?
Isso.
Fantástico.
E ferramentas interessantes também, né? Principalmente para quem modela, né? Estatístico propriamente, é o R, né? Que
o R.
Sim, sim. Tem funcionalidade ali.
Estatístico de formação, geralmente, ele
tem que
vem com
o
R, né?
Ele vem com R. Que é mais próximo do Excel ali, com as formulinhas, né? Acho que dá para adaptar melhor vindo do Excel para vir para o Data Science.
O R é uma boa
porta de entrada para que aí sim a pessoa consiga programar depois em Python, né?
Sim, sim.
Eu acho que é um bom caminho se trilhar para quem vende uma parte de negócio, né? Que não tenha tanta familiaridade assim com
programação. O cara trabalhar assim, visualizar dados, mexer com dados, ele ter o feeling, né? Tem um dataset lá, um conjunto de dados, ele começar a ver tendências e tal. Ele tem que ser um cara curioso, né? Tem que ser um cara curioso. Eu vou achar um padrão aqui, por que as pessoas deixam
de
comprar
isso?
Não é todo
mundo que tem
skill, né? Não. É um conjunto grande, né?
Então, mas... alguém que tiver, o pessoal que estiver nos acompanhando, assistindo e ouvindo, teoricamente, então, é até um exercício para ele também.
Data science.
Isso.
É complicado, é complicado.
Para ele ver se vai entrar naquilo ou não, e já faz esse treinamento,
sim,
né?
Se ele tem um pé forte em exatas, assim, que conhece um pouco de cálculo.
Vamos supor que ele é bom em Python, por exemplo.
Isso, já é
já
um
ajuda
isso,
muito.
Já tem uma lógica, né? Lógica sim, de programação bem desenvolvida. Então, mas não é suficiente, né? Tem muitos skills.
Claro,
mas
claro.
Como foi dito aqui, a área de dados é muito grande.
Muito
então,
ampla.
Tem espaço para todos.
Pode tentar várias possibilidades.
Exatamente.
Esse seria um dos pontos aí de entrada no data
sem
science.
Sem dúvida.
E aí eu sei que todo mundo vai perguntar, e com certeza é sobre quanto ganha um data science. Não precisa ser tão sênior igual o nosso colega Marcelo da Eng, mas a média de mercado para entrar, né? Ou seja, a entrada, qual que seria ali uma proposta na grande maioria das pequenas, médias e grandes empresas, e depois com o tempo ele vai evoluindo, e como é que está isso no mercado, salário e tal?
Sim, eu acho que depende muito do porte da empresa que a pessoa vai trabalhar, né? Também o nível de senioridade, com certeza, principalmente o projeto portfólio que aquele aspirante a data science tem. Mas é, por ser uma profissão em alta, né, e tende a ser nos próximos anos, eu acredito que seja uma boa base de salário de entrada, né? Quanto que a gente pode falar aí, uns... Difícil, né? Falar mais uns...
Próximo de 5 mil?
É, uns 5 a 6 mil. Acho que para uma entrada, acho que é interessante.
Acho um pouquinho menos,
né?
Para entrar, assim.
4 salários mínimos,
isso,
mais ou menos.
Por aí. Sim. Isso, ele,
iniciar,
com facilidade, ele consegue
pra,
isso, tá?
E ele precisa ter alguma formação. É claro que toda formação é bem-vinda. Não tenho dúvida, sim, disso. Mas a formação é importante.
Sem dúvida, sem dúvida.
Né? Para poder compor aí, para fazer, sim, entrar, né?
Isso. Se ele tiver uma formação em exatas, já é, ajuda um pouco. Dá mais, ajuda, sei lá, punch.
Entendi.
Assim, certo? Mas não é necessário, assim. Às vezes ele aprendeu a programar sozinho, estudou tudo isso sozinho, fez cursos e está mandando muito bem. Mudou muito isso,
entendi,
né?
Entendi.
Esses
com
caras,
certeza,
são aceitos.
Tem autodidata que consegue, sim, ali. É, né?
E depende, isso, também do domínio daquilo que ele vai trabalhar, né? Por,
claro,
exemplo, a pessoa fez um marketing e vai trabalhar na área de data science com marketing. Isso aí já é um grande diferencial. Já
é um diferencial,
entrar,
bacana,
né?
Por exemplo,
bacana,
você pega uma área específica, aprendizado por reforço, reinforcement learning.
Bonito o nome.
Chique, né?
Bonito o nome.
Eu preciso desse cara. Esse cara é raro no mercado. Se ele, sim, apareceu, raríssimo, eu falo assim, mas você se formou? Então,
não,
se ele manda
se
bem nisso,
a prática,
entra,
né,
aí, cara, tá aqui assim.
Então,
tá, aqui,
então teoricamente, a prática tá mandando muito bem,
muito,
né?
Muito,
muito mais
muito
que a formação em si.
Exatamente.
Agora, se o cara formou e tem prática, ainda
assim,
é melhor.
Se, né, o cara for bom e tiver uma formação boa, as
tudo
empresas.
Ajuda, né?
Exato,
tudo
vai
ajuda,
somar ali
vai somar,
a facilidade para ele entrar no mercado.
Então, é melhor ainda, né? Porque as possibilidades são maiores ainda, né?
Entendi.
E aproveitando o gancho, já falando disso, de valores e etc. E qual é o kit básico que um cientista de dados precisaria saber, por exemplo? Né? Já que a gente está...
Como nós comentamos mais cedo, né? O Python, acho que... E principalmente
Python,
suas bibliotecas, né? O
os
Pandas,
IBs,
o NumPy, Scikit-learn, aí você vai avançando um pouco mais com Keras,
exato,
depois você pode ir mais profundo com TensorFlow, com outros frameworks mais importantes, mas acredito que o básico seja realmente a toolkit do Python.
Isso,
ali, né?
Conseguir trabalhar bem com notebook, né?
Com notebooks, tal,
entendi,
né?
Entendi.
É interessante saber prototipar uma API também, né?
Sim,
com,
sim,
um Flask,
entendeu,
que é o mais simples do mercado.
Exato, porque é o seguinte, essa foi uma dificuldade que eu tive no passado, que assim, porque você cria um modelo e está rodando super bem na sua máquina lá, olha que legal, olha, ele faz isso, ele prevê. Bom, Marcelo, põe em produção que 5 mil pessoas vão acessar por minuto agora. Opa, mas aí é complicado. Então você tem que ter uma noção do... A palavra que a gente fala, mais uma palavra bonita, o delivery desse modelo, né?
Entendi,
como é quantify, como é quantify, como quantify esse cara. Então é outro skill que a pessoa.
Praticamente um iFood, né?
Exatamente.
Né? Entrega.
Exatamente.
Né?
Então tem que ser APIs, ou seja, o
mas
cara...
aí você vai precisar, talvez, de uma ajuda, talvez, de um
sim,
profissional para escalar, colocar
mas
na
ele,
nuvem.
Mas ele,
né,
tem que ter,
entendi,
noção
mas
de que as coisas.
Macro,
exato,
mas eu entendi.
Exato. Por exemplo, eu estava há pouco tempo fazendo um modelo para uma empresa, e aí o cara falou: ok, me manda um Docker aí com a imagem, né? Quer dizer, é outra tecnologia que pra, eu faço na minha máquina, eu sei que vai rodar na dele, tá certo?
Sim.
Então,
você está trabalhando com Docker, Marcelo?
Sim, sim, sim.
Que legal.
Eu também trabalho com Docker, sim.
O Docker é feito em Go, né? Só para deixar claro para os ouvintes.
Eu vou perder a oportunidade,
claro, mas fantástico.
Esse episódio tem um patrocínio de Go.
Não tem. A gente tá brincando. A piada foi boa.
Mas falando de prototipar, API, é muito interessante, cara,
claro,
que o engenheiro de machine learning saiba trabalhar com Go também,
claro,
por conta da performance,
sim,
né?
Claro,
sim, claro.
Acho que é uma skill interessante pro mercado.
É, o universo do Go em termos de...
Sim,
de
muito grande.
Tá aumentando. Não é uma pegada forte de Go, mas quando fala de API, é a pegada. Mas ainda tá... As libs não são tão ricas igual em Python. Porque as libs em Python foi feita em C, né?
Sim.
E aí
são
as
rápidas,
construções...
Bandas,
enfim,
tal.
Exatamente. Mas de qualquer forma, fantástico. Aproveitando essa deixa também. E como a gente está falando de dado, se a gente concatenar esses dados, for armazenar esses dados, vai virar um big data.
Isso.
E a gente poderia falar um pouquinho o que é esse big data. Esse...
É, o big data é uma expressão muito famosa aí hoje, né?
Isso,
e
tem várias formas.
Acho que a gente pode exemplificar com o conceito básico dos três V's, né? O volume, a velocidade e a variedade dos dados.
Qual,
né,
que é o limite disso, hein, Marcelo, em Álvaro? Qual que seria o limite? É um tera?
Não, longe
já tá,
disso.
Já passou,
né?
já tá longe.
Não, eu tô só, entendeu?
Exatamente.
Qual que é o limite para ser?
Se nós pensarmos hoje, né? Tem até aquelas figurinhas famosas que navegam na internet aí, que quantos tweets a gente tem por segundo, por minuto, quantos megas são enviados pro YouTube. Então acho que a gente já tá numa escala de dado aí que nem temos mais palavras gregas para falar.
Esses dias eu vi uma pesquisa.
É para ser considerado, qual o limite?
Se uma pessoa fosse fazer o download download de todo o conteúdo que tem de dados no, mano, no mundo,
isso,
né?
Isso é loucura.
Eu sei quantos mil anos eles fizeram a conta, mas com uma banda muito rápida,
entendi,
né?
Nem Go ajudaria tanto.
Exatamente, né? Exatamente.
Isso é um problema mais complicado, é um paralelismo aí.
Mas o Big Data, ele surgiu por causa de um problema, né? Estavam sendo gerados muitos dados e hoje, como o Álvaro falou de IoT, tem uma coisa que vai aparecer muito agora, carro conectado, já tem, na verdade, tá? Carro conectado. Esses carros vão gerar muitos sinais. E um monte de device, exato. Assim, as pessoas com relógio, tudo gerando.
Tudo gerando informação.
Isso aí é uma coisa incrível, a quantidade de dados gerada. E você precisa processar, e pode ser, esse dado pode ser útil, né? Pode ser útil, então essa.
E é legal ver o padrão.
Em alta velocidade, diga.
O padrão do mercado, né? Que, por exemplo, acho que uns 5 anos atrás, não era normal você ver uma pessoa usando um wearable.
Não.
Né, um relógio inteligente.
Sim.
Alguma coisa assim, né? Hoje já é muito normal, as pessoas querem monitorar aquilo que elas fazem, tudo que ela vive, ela tem que ter um dado ali para fazer uma análise,
desse,
né?
Desse tipo de coisa, assim.
Isso, exatamente.
Eu não vou fazer propaganda dele, não, mas isso aqui é muito bom. Muito
não
bom.
Tem um patrocínio.
Ele me falou que eu dormi poucas horas e a minha energia está muito fraca, mas a gente está aí, fazer
tamo
o quê,
aí,
né?
Não,
não tem jeito. Mas eu achei legal, bacana demais. Eu acho que a pegada é essa. E para complementar, claro, eu estou percebendo aqui, quais são as etapas que o cientista de dados teria que percorrer, né, para resolver um problema?
Bom,
é tipo um pipeline. Quem
sim,
falou
sim,
pipeline?
Sim, sim. Temos um pipeline e... Existem alguns frameworks, né? Mas acho que o mais interessante seria o CRISP-DM, né? Que fala exatamente isso, né? Para você começar um projeto de data science, você tem que saber um negócio que você está modelando e aonde você quer chegar, principalmente, né? Qual métrica que você quer bater? Quero reconhecer um rosto numa multidão? Qual é a acurácia que aquilo tem que ter? Isso tem sempre que ser renovado à medida que você desenvolve um modelo, conversando com o time de negócio. A partir daí, você prototipa seu modelo, avalia, bateu com o que você quis lá atrás? Não. Faz de novo. Então, tem esse processo constante.
É,
né?
Uma coisa muito importante, você pega uma base de dados, que é o dataset, lá você faz o modelo, ele está acertando bastante. Mas se vierem novas amostras, que a gente chama, ele generaliza.
Entendi.
Tá certo? Ele vai funcionar quando chegarem novas amostras. Então, tem várias técnicas para saber para se aquele modelo vai servir para... E às vezes, assim, a gente aprende muito errando, né?
Claro. Quanto mais você derrar, melhor, né?
Exato.
Essa é a lógica.
Já aconteceu comigo. Eu tenho um dataset, então eu faço uma técnica muito conhecida que é o tal do split, né? Eu separo uma parte para treinar e outra para testar, para ver se ele vai generalizar. E ele foi bem aqui, ele generalizou bem, e quando eu fui para a prática, não funcionou bem. Por quê? Porque é outro problema. O meu dataset não representava bem a população.
Isso. Que é o concept drift, o data drift, né? Outros conceitos diferentes.
Exatamente.
Que é importante para o pessoal estudar também, né? Que, principalmente quando está em produção já na MLOps, né? Que é outra parte importante, end-to-end, né? Desde a prototipação do negócio até servir o modelo propriamente dito.
Bom traduzir Machine Learning Operations.
Isso.
Quer dizer,
lindo,
né? É lindo também.
Nome.
É chique. Falar que trabalha com isso é chique.
Não, é muito lindo, não.
E aí, assim, o seu modelo, por exemplo, assim, a pandemia, né? A pandemia trouxe mudanças de consumo, mudanças de trajeto. Então, às vezes, modelos que você fez baseados com dados de 2019, 2020, pararam de funcionar bem. Então, você tem que... O Machine Learning Ops, ele já perceberia isso e submeteria a um novo treinamento com as novas... Entendeu?
Exato. Tempo.
Aproveitando, já falando de Machine Learning, então, onde que está a inteligência artificial na ciência de dados?
Tá. Bom,
no data science.
Assim, ó, a ciência de dados é um guarda-chuva maior que pega tudo isso. Tudo de dados pega tudo, tá? A inteligência artificial é a área do conhecimento que estuda e tenta emular, ou seja, fazer funcionar os comportamentos inteligentes, a fala, reconhecer padrões, tá certo? E essa é a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, dentro dela tem várias áreas. Por exemplo, eu posso, assim, eu percebi que toda vez que a umidade chega a um tal valor, a temperatura chega a um tal valor, chove na minha cidade. Eu percebi isso.
Um padrão.
Eu faço um programa que ele vai dizer se vai chover ou não. Isso é inteligência artificial? É, mas não é machine learning. Por quê? Machine learning, a máquina aprende com exemplos.
Uhum.
Isso que é bacana. Tá certo? Então é essa.
O interessante é que o machine learning é um meio ao qual nós atingimos a inteligência artificial, né? A gente pode utilizar técnicas disso para conseguir um sistema inteligente que emula de fato.
Exato.
Né?
Entendi.
A inteligência humana.
O Data Science vai lá nessa ferramenta que seria o machine learning.
Tem uma historinha de 30 segundos muito legal disso. Posso contar a historinha?
Por favor.
Vamos lá.
Por favor,
então tem um cara, é o Arthur Samuel, ele trabalhava na IBM, tá?
Bonito nome.
Bonito, chique.
Bonito nome.
E ele gostava muito de jogar damas. tá? Beleza. E ele queria fazer um programa que ganhasse dele. Aí ele pensou...
Era muito bom assim, né?
Exato. Mas ele pensou assim, se eu... todos os meus macetes, se eu colocar explicitamente como é que eu faço, uhum, a máquina vai empatar comigo. Porque, entendeu?
Entendi.
Mas ele queria que a máquina ganhasse dele. Então, aí que ele veio com a ideia do machine learning, que seria a máquina aprender com boas jogadas. Ela aprender, não ele definindo explicitamente quais eram as regras. Então, a máquina começou a ver um monte de jogada, e ela aprendeu assim. Isso é o machine learning. A máquina aprende por instâncias.
Sim, por instâncias.
Certo?
Mas isso foi antes do...
1959.
Qual ano?
59.
É bem antigo, bem antes.
Então foi dali que o...
Ele cunhou o termo machine learning.
Ah, entendi. Então foi dali que saiu a ideia de fazer as máquinas para jogar com
Kasparov. Aí tinha política, exatamente.
Entendi. Muito bom. Na
verdade, por isso a gente pegar as coisas que estão mais em moda, né? Que são as redes neurais. São pesquisas antigas que só foram possíveis, né? Uma atualização mais por causa do poder computacional que nós temos hoje em dia.
Eu acredito que vale um outro Engcast só falar de rede neural.
Sim,
só
muito legal.
Entrar, aprofundar um pouco no assunto e falar dos algoritmos também.
Muito legal.
Como isso é aplicado hoje na computação.
Como é que funciona? Como é que funciona a rede neural? Isso
exatamente,
é legal.
Fantástico.
É matemática, né?
Bastante.
Pois então, o papo está muito gostoso, está muito legal, a gente está chegando quase ao fim. Tem uma última pergunta aqui, né, que eu vou ter que falar, vou ter que fazer, né? Onde um profissional da área de dados pode trabalhar, né? Onde que poderia trabalhar? Acho que
onde
tá
não
tranquilo.
Poderia, né?
Exatamente. Acho que é mais fácil poderia, falar não, né? Poderia, né?
Acho que hoje uma empresa que não tem uma política de trabalho com dados tende a seguir o caminho de outras já conhecidas, né? Tipo, a famosa, né, Netflix Blockbuster, né? O caso aí que uma não soube se atualizar. Então, acho que quem não é data-driven deveria ser, né? Então, todas as empresas deveriam ter esse...
Todas as empresas...
Esse feeling,
isso,
né?
Tem o que a gente chama de jornada data-driven, né? Que é como que elas vão entrar. Eu imagino que aqueles gestores mais assim, que tem feeling, só, vamos investir nisso.
Entendi.
Isso vai diminuir muito, porque as decisões vão ser baseadas em dados.
É muito, muito legal o que o Marcelo colocou, né? Você vê que as decisões que o Steve Jobs tinha ali de insight estão sendo mudadas e convertidas
isso
agora por...
Apoiadas por dados. Não que o feeling do ser humano, lógico,
não é
substituiu. Mas assim, ele vai ter mais ferramentas, ele vai errar menos.
Entendi.
Né? Isso então, é bom para todo mundo, né?
É bom para todo mundo. Entendi. A colocação é muito forte isso aí.
Muito legal.
E tem áreas que a gente nem imagina, né? Que são baseadas em data science aí, mas, por exemplo, agricultura. Hoje é extremamente forte. Aplicações... saúde, principalmente, né? A gente não vê tanto assim no dia a dia, mas é importantíssimo que tenha aplicações de machine learning ali.
Claro,
né?
Claro.
Detecção de doenças.
Auxiliar mesmo.
Finanças
tá brutal, o tempo inteiro, né?
Brutal, né?
Com certeza.
Morre, impressionante.
Eu acho que eu não consigo pensar numa indústria que não tenha utilidade, né?
As empresas estão em diferentes níveis de maturidade nisso, mas elas certeza.
De alguma forma está lá. Mesmo quando ele está lendo um dado da planilha e tentando... A encontrar padrões para tomar decisão.
Isso que,
decisão,
é uma, que torna, entendi, o mercado interessante para o profissional pelo seguinte, porque se a indústria pode estar começando a entrar com isso, então aquele cara que organiza os dados, porque primeiro tem que arrumar a casa para você trabalhar com data science, certo? Então ele vai ver lá o tal do data quality, como que os caras trabalham com qualidade de dados, organiza. Esse cara tem, nossa, milhões de empresas para ele trabalhar. O cara que ajeita a casa para começar a aplicar as coisas mais sofisticadas
arruma
de data science.
Arruma a casa para poder
exato.
Aplicar.
Exato.
É um mercado gigantesco, né, Marcelo?
E eu acho que tem uma discussão que pode ser levada mais à frente, em outro episódio, em uma conversa.
Claro, claro.
Que é a questão dos especialistas de domínio também, né?
Especialista de domínio.
Então, as pessoas que estão ali baseadas naquele negócio, elas têm muito o que dizer sobre aquilo. Eu acho que a ciência de dados talvez caminhe para isso, né? Ou você vai ser um super especialista técnico em visão computacional,
isso.
Ou você vai ser um super especialista naquele domínio que você trabalha, né? Por exemplo, finanças.
Duas coisas, né? O cara pode trabalhar, ele pode trabalhar com segurança, com deep learning, com visão computacional, né?
Aplicado a um determinado tema.
Aliás, esse foi um erro que foi muito cometido, que hoje diminuiu, assim, você valorizar o profissional que conhece o domínio, certo? Eu estou fazendo um modelo de machine learning lá.
Especialista.
Isso, porque assim, ele vai me ajudar a definir as features. Eu falo, ah, a idade, isso interfere? Ele já sabe se interfere ou não. O cara está trabalhando com isso há 40 anos.
Entendi.
Ele não precisa colocar, entendeu? Isso, então, ele ajuda muito na definição do que o modelo vai ser e tal. O cara domínio sempre é importante, né?
Entendi, com certeza. Tipo aquele cara da Bolsa de Valores que está trabalhando milhões.
Exato,
entendi,
é
entendi.
Cara,
eu entendi.
Safo.
É o safo.
É isso mesmo, já pega
o feeling. Agora
exatamente.
O feeling cabe bem. O feeling exatamente. Lá não cabe tão bem. Mas exatamente. É isso mesmo, entendi. Eu acho que a gente está chegando no final, a gente está encerrando a última pergunta. Excelente, excepcional. A gente está entrando no nosso quadro. O quadro são dois pontos, né? É na prática. E da prática é só onde que a gente explica um projeto, né? Que os senhores participaram e quão tão foi relevante esse projeto, né? Que influenciou.
Bom, na área que eu estou inserido, né? Que é a jornada de vendas. Os atendimentos com chatbot, né? E voltando àquilo que eu tinha comentado do negócio, a gente conseguiu métricas muito interessantes, né? Reduzir quantas pessoas vão chegar no atendente. Então a gente consegue dar uma aliviada bem interessante ali naquele atendimento. Então é muito bom que você tenha essa aplicação, por exemplo, do chatbot, para que a empresa consiga fluir com seus processos melhores, né?
Claro.
E é um projeto de chatbot, é super assistente digital como um todo, né? A gente tem a menina Alexa e outros muitos aí, né?
Ela vai ativar.
Senão vai que ela acorda.
É.
Mas é um projeto muito relevante que eu tive a oportunidade de participar, ainda participo e... Poxa, indico para quem queira começar também com possibilidade de mexer com o chatbot, que é muito interessante, muito legal.
Desafio,
é um desafio bom.
Subdesafio. Excelente, excelente, Marcelo.
Então, é um projeto que eu estava conversando até com o Álvaro antes de começar aqui, que eu me envolvi, um projeto de segurança que envolve... não pode estar tão detalhes assim. que ele envolve análise de raio-x de containers, tá? Então,
rapaz,
isso aí é bacana.
Complicado. A Polícia Federal também adora isso.
Isso. Então, ele usa visão computacional, deep learning, mas não só esse desafio, como depois levar para a nuvem, fazer ele funcionar bem, com performance,
vai
sabe?
Vai ser um big data da vida
isso,
e vai trabalhar
isso aí foi um projeto...
Fim, né?
Exatamente. Mas assim, o que eu tenho hoje, o que me estimula muito hoje, são projetos mais complexos que envolvem engenharia de dados, modelos de negócios complexos.
Você já está nessa pegada, né?
Isso, a coisa maior, assim. Exatamente.
Isso que te chama atenção.
Exato,
o desafio é esse.
Porque para mim é difícil. Então,
entendi.
Então é um desafio pessoal e eu gosto.
Entendi,
eu gosto.
Maravilha,
e, fantástico. Na Edneer estamos cheios de projetos complexos e bacanas.
Essa Edneer é danada, né? Está cheio de engue, cheio de complexidade, né? Muito bom.
Todo dia. Todo dia com uma coisa bacana para aprender e entregar.
Não, com certeza. Aproveitando a deixa aí também, eu não sei como é que tá as vagas para Data Science, mas eu acredito que está gigante, que é
Engineer? Nossa, entra no site nosso, ela tem muitas vagas.
engdb.com.br, seja um Engie.
Um Engie, exatamente.
Já tô dando a deixa. Com certeza.
E eu deixo aqui a propaganda da Globo também.
Por
vamos
favor.
Lá. Sempre precisamos lá de
também
pessoas.
Também sério,
né?
Muita vaga.
Tem bastante.
É porque na Engineer é uma vaga que não para.
Com certeza.
Lá também.
Hoje a Globo transformando em uma mídia tech, né? Então... Poxa, tem vaga para tudo que você imaginar. Conteúdo,
eu acredito que
fraudes
essa,
e tudo mais.
Com esse streaming também, eu acho que aumentou.
Recomendação, né? Que é a aplicação mais clara que as pessoas têm, né? Vendo um filme, ouvindo uma música, né? Então,
sim.
É aquilo que a gente conversou, né? Todo lugar tem uma aplicação de Data Science. Né?
Fantástico, fantástico. O próximo quadro é a Dica Tech. A dica tech é muito tranquila, a gente pode indicar um livro, pode indicar uma série, pode indicar um filme, né? Enfim.
Sim. Olha,
de qualquer época, tá?
Então, não. eu vou recomendar um site, que é o seguinte. Quando você mexe com data science, envolve algoritmos complexos, programação complexa. Então, tem dois limites. Às vezes tem uma coisa muito superficial, que é assim, é uma coisa mágica, tal, tal, tal. Ou tem um cara tão complexo que você não entende nada. Assim, é uma matemática muito difícil, você não... E tem um cara que está no meio, que eu achei que ele pegou um ponto bom, que chama Machine Learning Mastery.
Nossa,
esse site,
que legal,
né? É um Jason Brownlee, que é o cara que toca isso aí. Então ele tem lá, ele faz um resumo da teoria e ele tem um código Python para você brincar sempre ali.
Que legal.
Então você ali você começa. Eu sempre falo que você tem que mergulhar cada vez assim, dá uma olhada naquilo, aí se interessou. Gradiente? O que é gradiente matemática? Isso e tal. Aí você vai estudando, mas ele é um bom começo, que tá num nível não tão superficial e nem tão profundo, é acessível.
Que legal,
Machine Learning
Master.
Bem legal.
A gente vai colocar isso nas descrições lá do vídeo.
Bacana, bacana.
Fantástico, fantástico.
É, eu recomendo uns cursos também. Um cara que eu gosto pra caramba é aquele Andrew Young, que é do Coursera. Esse cara sim, é sensacional. Tem uma didática excelente pra ensinar machine learning, né? Que não é um assunto tão simples e...
É, não
principalmente
é.
Envolvendo matemática. Ele consegue transmitir aquela informação de uma maneira muito simples e que você fique encantado, né? E outra plataforma que eu também acho muito interessante seria a Lura, com os próprios podcasts que eles produzem também, né? Sobre o tema. E eu gostaria de dar dicas de filme, uma coisa que eu tinha comentado.
Por favor,
né? Poxa,
por favor, por favor.
E tem um que é muito legal, que é do... quem tem na atuação, no caso, é o Joaquin Phoenix, que não sei se vocês conhecem, que o filme chama Ela. Her.
É um filmão.
Esse filme é muito interessante. O cara tem uma relação com a assistente digital dele, né? Muito e daí bacana. Desenvolve um amor.
Doido, entendi.
E será que vai acontecer isso, né? Um dia.
O amor é só de um lado, né?
É amor só de um lado. Claro, a assistente digital com a voz da Scarlett Johansson
entendi,
também, né?
Entendi.
É um diferencial.
Você tava assistindo em inglês, né?
Tem que
entendi,
ser.
Entendi. Tava treinando. Perfeito.
Tem que treinar. Outro skill importante, né? O
claro,
inglês, né? Para o
claro,
pessoal.
Claro, é uma porta de entrada, né?
É,
hiper necessário.
E outro filme que eu gosto muito também é até sobre ética na inteligência artificial, que se chama Ex Machina ou Ex Machina.
Isso.
Que é um filme
boas
muito
dicas.
Legal. Filme
excelente dicas, né?
Que
só
fala sobre
bom.
O acúmulo de dados para ter interesses específicos, né? Aquela inteligência artificial, se está falando a verdade ou não. Eu acho que é um papo também para o futuro bem distante, ou nem tanto assim.
Ou
mas é um
tanto.
Filme muito legal, que eu acho que conta bem aquilo que a gente pode ver nos próximos dias aí.
Você é o cara dos filmes.
Eu gosto muito, gosto muito.
Eu também gosto muito de filme, estou vendo que é bem interessante. Eu gostaria de agradecer, pena que acabou, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades de bolar outros temas,
sim.
Que é gigante a área, muito interessante, não tem fim. E aproveitar, deixar os finalmente, né? Pode expressar para a gente aí, deixar a honra aí, né? Álvaro e Marcelo, por favor, duas
não,
feras aí, então acho que
é
nós que agradecemos,
não,
aí, por tudo que vocês fizeram.
Bate-papo super
sim,
legal aqui, né?
Bem descontraído.
Agradeço a oportunidade de participar desse episódio. E convidar o pessoal para entrar nessa área, né?
Por favor, quanto mais...
E sabe, antes de tudo,
Enger,
assim...
Como é que... Desculpa, só... Aqui é Enger.
Isso.
Super Enger. E lá é?
Ih, rapaz, global, hein?
Global. Boa,
global,
boa.
É,
por favor,
Marcelo. Então, é uma área, assim... antes de tudo, assim, é uma área bonita. Entendeu? Então, quando você trabalha com ciência de dados, você tiver um pouquinho de percepção, fala, nossa, que bacana essa análise, que bacana esse algoritmo, que bacana essa engenharia
é
de dados.
É o sentimento, né?
Isso,
que
você trabalha numa área que te dá satisfação por ser muito interessante, né? Muito legal.
Muito bom. Muito
então, cheia de oportunidades e interessante. Então, tá com tudo e que venham para essa área. Precisamos
por favor,
de
quem estiver escutando nos venham ouvindo, o Marcelo já deixou a dica.
É isso aí.
engdb.com.br, seja um Enger, que
isso.
O que não falta é vaga.
Isso,
é oportunidade. E na Global também. Por favor, Álvaro, suas
claro, não. Primeiramente, agradecer pela participação, né? Poxa, eu fico muito honrado pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre isso tudo, né? Um tema
só
muito
quero,
interessante.
Né?
Poxa, convido a todos a participarem também na área de dados, que acho que é um mercado abrangente, que tem muito a crescer e cabe, né? Cabe com todos podemos participar e colaborar com a área, com a comunidade e mudar o mundo, né? Talvez seja
mudar
isso
mudar o
também.
Mundo,
acho
muito
que é
melhor.
Principalmente.
Né? Por favor. Mas... da forma que vocês estão colocando, eu posso fazer estágio em algum momento aí, só porque. Porque deu vontade até de brincar com os dados, igual o Marcelo colocou.
É muito gostoso. Cara.
Que delícia, que gostoso, sim. Que lindo. Eu sei o sentimento que você está falando, realmente, quando a gente está programando e começa a funcionar,
eu
você
me
começa
lembro,
a entender.
Coisa
o sentimento
30 segundos.
É
eu me lembro que numa aula, o pessoal falou assim: professor, está muito, muito teórico, vamos fazer uma coisa prática na segunda parte da aula, né?
Uhum.
Aí nós fizemos uma rede neural que jogava jogo da velha. Os caras ficaram loucos, cara.
Que doido.
Fizemos em duas horas, né? Mas funcionou bem, os caras, nossa, quer dizer...
E fizeram assim, em que a rede neural, na época lá?
Nós fizemos com SKLearn mesmo, com coisa básica,
entendi.
Fizemos uma rede neural,
entendi.
Treinamos, né?
Entendi.
Assim, alguns alunos davam amostras de boas jogadas, outras de jogadas ruins, né?
Uhum.
Até meu filho falou que eu passei jogada ruim como se fosse boa pros caras, né?
Só pra ganhar, entendi.
E aí funcionou, cara, assim,
funcionou.
Lógico, que não era uma maravilha pra você fazer em duas horas, né?
Claro.
Mas
eles
cara, assim, sabe, assim, brilhou, olha o que nós conseguimos
prático
fazer aqui. Ela joga sozinha, a máquina joga sozinha. Joga
legal.
Sozinha.
Na faculdade eu fiz um projeto desse com o Sudoku também, poxa, foi legal pra caramba. Acho que a parte prática é muito bacana.
É muito bacana. Ver quem gosta, né? Vibra com aquilo, né?
Não, fantástico. É, e aí vem o skill de cada um, né? Tem que tentar.
Se encontrar e numa área que você acha uma coisa que você acha legal também, né?
É, mas tem que tentar, né? Isso, não adianta exatamente ficar só na superfície. Tem que tentar, pôr a mão na massa,
estudar. Não parar de estudar, né?
É, o estudo tem que sempre estar. E a gente sempre fala isso, reforça, quanto mais estudo, melhor. Estudar não ocupa espaço, né?
Enfim, e hoje as oportunidades são enormes com a internet, né? E gratuitas, muitas delas gratuitas.
E a Eng remotamente, né? Com certeza, né? O trabalho remoto hoje proporcionou você ter pessoas de várias partes.
Exatamente. Vários sotaques, vários skills. Exatamente.
Perfeito. Escalou também isso. Eu vou agradecer, o papo está muito bom, a gente chegou no final. Marcelo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Álvaro, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente. É, um super Enger e um super global, é isso? Falei certo?
Sim,
boa, fechou. Eu vou agradecer, muito obrigado. A gente está chegando mais um final. Na próxima a gente volta. Que pena que acabou e até mais.